Boa noite, bem-vindos ao 66º episódio do Visão Vermelha Podcast.
Visão Vermelha.
Malta aí do chat, digam se estão a ouvir. Boa noite a todos. Aos que estão cá pelo bilhete e aos que estão cá para ouvir o Tiago a falar mal tudo. Eu sou o Daniel e estou com a malta do costume. Como estão, rapazes?
Bem, Daniel, enquanto o Benfica
Eu
continua a
estou a
ter
falar
bons
mal, mas
resultados.
é de ti.
Pronto.
Pois é, isto afinal não havia maldição nenhuma do Visão Vermelha, hein? Estas
É,
más
era um
línguas.
mito urbano,
Incrível.
parece que sim,
Ah, é
parece muito bem.
assim. Tem que ver e não muita época. Maldição não pode chegar.
Não é maldição, é mais energias do Rodrigo. Está sempre com esta conversa, parece que está. Bem. Hoje o nosso convidado é António Raminhos, que para quem não sabe nasceu exatamente 38 anos e 152 dias depois de Eusébio. É verdade ou não é, Raminhos?
Claro que é, estive a fazer essas contas todas. Aliás, eu só saí nessa altura porque eu também sou um bocadinho dessas questões do azar e do misticismo, e então eu fiz contas específicas e eu só saí da barriga da minha mãe nesse dia específico, exatamente para ter esses números.
Um belo número, digo-te já. Olha, eu antes de começarmos, eu queria-te aqui meter à prova porque estava a preparar o episódio e quando não aparece-me isto pela frente. João, mete lá, seja.
Epá, fogo! Começa
Olha, para quem não está a ouvir, estamos na presença neste momento de António Raminhos a sorrir, que isto é o mais
Isto não
grave,
tem sorriso, calma!
com a camisola do Sporting. Raminhos, quer explicar?
Posso explicar? E até digo, não foi a primeira vez que eu vesti camisola do Sporting porque eu joguei no Sporting. Era aí está.
Mete lá
Opa!
outra vez o som.
Isso é que eu não
Joguei
estava à
vôlei,
espera.
joguei
Coisa!
vôlei no Sporting quando era puto. Pá, e digo-te, eu sempre fui do Benfica, não é? Como é óbvio, mas epá, eu lembro-me de ser puto e estar a jogar vôlei e fazer-me uma impressão vestir a camisola. Mas pronto, mas depois também, como era pelo desporto, a malta jogava a sério e o Sporting tinha a melhor formação de vôlei na altura, nos anos 90. E era uma escola do caraças, mas fazia-me confusão. Isto foi uma aposta que eu fiz com o Pacheco, com o Pedro Fernandes. Foi um jogo que fizemos a propósito de um Sporting Benfica. Acho que era Sporting Benfica. Então fizemos uma aposta, juntámos uma data de malta só do Sporting e malta só do Benfica, fizemos um derby, quem perdesse tinha que vestir a camisola do outro. Opa, só que eu faço as cenas pela diversão, então eu convidei amigos para jogar à bola, para se divertirem. O Pacheco, como lá está, é aquele sportinguista típico, faz a coisa para ganhar. Então foi buscar os jogadores do Sporting, foi buscar um guarda-redes de futsal, gajo que se calhar nunca tinha visto na vida, para jogar à bola.
Mas amigo do Pizzi.
Mas esses gajos, mas olha, isso não podiam. Deixa-me pensar, eu já nem me lembro. Eu acho que nós não. Pá, eu sei que na equipa deles estava tipo, estava um puto, um cabo-verdiano que era guarda-redes de futsal do Sporting, acho eu. Acho que estava. Pá, estava assim uns quantos craques, pá. E do lado da minha equipa estava malta fixe. Pronto. E a malta fixe
Malta fixe que
lixou-se.
levou uma tareia, portanto.
Não, não, não. Perdemos para aí 5, perdemos 5-4. Vê lá,
Ah,
ainda por cima,
ainda
perdemos
por cima.
5-4, mandámos duas bolas ao ferro e fomos perder 5-4.
Sabes porquê? Porque sportinguistas, porque senão tinha sido a vantagem maior.
Opa, foi
Olha,
isso.
ó,
Mas pronto,
Raminhos,
acontece.
queria contar aqui uma história que me aconteceu há uns anos. Eu estava com o Rodrigo, íamos ver o Benfica. Pá, estávamos a fazer tempo de começar o jogo e eu estava a andar com o Rodrigo. Pá, estava a estrear um cachecol e como sabem, o cachecol, quando não conhece o dono, ainda está meio deslizante e não conhece bem, não se sabe bem agarrar.
Ainda tem aquela goma,
exatamente.
Pá, até eu estava a andar com o Rodrigo e de repente sinto assim uma mão a bater-me no ombro. Eu olho para trás e tinha o António Raminhos com o meu cachecol, olha para mim e diz assim: Toma cuidado com esta merda, pá. Isto é literalmente verdade, Rodrigo.
É verdade.
Isso eu tenho todos os cartões na minha coleção.
Isso aconteceu.
Aconteceu no, vá, naquele túnel que se forma entre o pavilhão de futsal e de basquete.
Ali no meio.
Yeah, ali no meio que entra uma grande acorrentar. O Cascol voa-lhe e quando nós paramos estás tu atrás dele com o Cascol.
Eu tenho a minha coleção toda, é graças a ti.
E ganhámos ou não, nesse dia?
Pá, ganhámos. Aquilo então, foi na altura do Laje, não foi, ó, Rodrigo?
Foi na altura do Laje.
Foi no pré-Laje em Dia Brás.
Não. Foi para aí 2019?
Yeah.
Foi por aí, foi.
Opa, então temos que fazer isso mais vezes, porque é tal cena...
É repetir
exatamente os passos como aconteceram para garantirmos sempre uma vitória.
Temos que combinar isso agora já ali meia horinha antes, fazemos aquela performance.
Vocês não têm essa cena de... Do azar e da sorte.
Claro. Eu nunca passo naquela ponte que vai aquele viaduto que entra ali ao pé do Eusébio. Nunca passo aí. A única vez que passei aí, o Benfica empatou em casa com o Estoril e no jogo a seguir foi o jogo do Kelvin.
Nunca mais
passei naquela ponte.
Mas tens consciência nunca. Que isso é completamente ridículo, não tens?
Não é, Rami. Digo-te isto. Se nós empatarmos o jogo do Estoril por causa do Tiago, o jogo do Kelvin eu tenho que assumir, fui eu. Fui eu porque eu naquele ano tinha uma coisa que era, os primeiros 30 segundos do jogo, eu só podia estar com a perna direita no chão e não podia ver o início do jogo. Acontece que eu na altura andava na catequese, opa, e calhou naquela hora. E eu não vi o início do jogo e deu no que deu. Opa, e a partir daí não brinco. Deixei a catequese. E agora não vacilo.
Eu dou-te uma melhor. Eu durante anos e anos, e agora ainda acontece, os meus pais divorciaram-se, mas agora vivo com a minha mãe e mesmo assim acontece. Eu não só não deixo a minha mãe ver os jogos de Benfica, com a minha mãe nem sequer pode estar na presença, na mesma divisão que a televisão. Porque a última vez que aconteceu, aconteceu 3 jogos seguidos em que o Benfica sofre gol sempre que ela entra dentro da sala para chamar a malta para jantar. Então desde aí, não chamamos para jantar, não apareces dentro da sala. Acabou.
Se calhar temos que amordaçar a tua mãe.
Se calhar está aqui o problema.
Está aqui o problema.
Eu tenho um amigo meu, que é o Pedro Miguel Ribeiro, é um gajo que escreve, faz stand-up e escreve e faz cenas comigo. E o gajo é doente também. Uma vez, eu acho que foi num Benfica-Porto, estávamos a ver o jogo, sei lá, devia para aí nos 70 minutos, alguma coisa assim, e o gajo, se o Benfica marcar, eu vou-me embora. O Benfica marcou e o gajo vazou, pôs-se embora. Este jogo. E nunca mais fui assistir a um Benfica-Porto, porque achava que dava azar. Mas isso ao mesmo tempo, vocês estão a assumir que são mais importantes do que o próprio Benfica.
Não, mas não tem nada racional, não tem nada racional. É com mais bruxas.
Não queiras arranjar segundos sentidos onde não há segundos sentidos.
Eu só digo assim, eu percebo.
Não tem nada racional.
Se realmente fosse aquilo, toda a gente tinha que ter as suas fezadas em ordem.
Exato.
Para todos os jogos.
Eu, por acaso,
aquilo é uma forma de conter os nervos.
Eu sou uma pessoa cheia de sorte. Como eu nasci no dia em que o Eusébio fazia anos, eu sempre fui uma pessoa cheia de sorte e nunca precisei dessas coisas para...
olha um gajo, imagina que se dá a cena de o Benfica na final... um jogo importantíssimo, nem vou dizer na final tipo, da Liga dos Campeões ou uma merda qualquer, mas um jogo importantíssimo e é o dia em que um gajo leva a vacina do Covid. Quantas doses é que este gajo vai ter que levar?
É ficar com o braço bem durido.
Não dava, 15 em 15 dias estava a levar uma vacina do Covid. Pode
ser. Se acha ao final de 6 meses anda na rua e vês uma nuvem a fugir dele de Covid.
Não dá, esquece.
Raminhos, vamos lá falar de coisas sérias. Nós tivemos já aqui o Borges. E mostrámos-lhe este vídeo e queria também mostrar a ti para saber o teu lado. João, mete lá aí o raspanete que o Raminhos levou.
De Pani, já estou a ver.
Ah, então deixa
Luís Filipe Borges e António Raminhos estão aqui para levar o raspanete. Onde é que eles estão? Ah, ele ainda vos cumprimenta, estou com sorte.
Este é iraniano ou o que é este?
Era o trator, era o trator.
Nossa, aperta-me como deve ser, pá. Olhos nos olhos, pá.
Pá, oh, Raminhos, eu falei duas vezes com o senhor Tony, uma ao telefone, outra por Skype. Pá, e ele foi simpaticíssimo comigo. E eu estava numa tensão máxima, porque o senhor Tony tem aquela coisa que mete um respeito. Tony, pá, eu não sei, a levar um raspanete do Tony, como é que eu reagia?
Pá, olha, pá, isto foi... Eu acho que isto foi a primeira vez... Não, eu já tinha estado com o Tony muitos anos antes, ainda era jornalista. Mas aí eu estava como jornalista e foi uma entrevista. Eu acho que foi na altura quando foi feito o Estádio Novo. Isto foi já depois, muitos anos depois, pá, e nós estávamos nos bastidores, o Tony vê-me, chega-se logo ao pé de mim, anda cá, caralho, anda cá! E ele chega, pá, para que vocês, pá, é assim, eu até acho piada às merdas que vocês fazem, pá, vocês têm graça, mas... Essa merda, estarem sempre a dizer que eu bebo, eu não bebo há 20 anos, caralho! Não, vocês não estão sempre a insistir, pois a malta pensa que isso é verdade! Pá, olha, eu não sabia se havia de rir, se o que é que eu havia de fazer, mas ele estava na boa, ele estava a dizer isto na boa, pá, e eu disse assim, Tony, não seja por isso, tudo o que está a dizer tem razão, e como é convidado, e estou cá eu e o Borges, pá, nós vamos fazer esta cena, vamos... Vai-nos dar um raspanete em direto. Pá, e ele adorou a ideia, claro. E fomos, e então deu-nos o raspanete. Pá, entretanto, já estive com ele, olha, estive agora com o Tony no jogo da Unicef. Tive pena de não ter sido o meu treinador, pá, porque é um prato, não. É um prato. Mas estes senhores todos da velha guarda são todos um prato. O meu guarda-redes, por acaso, o meu guarda-redes, o meu treinador, por acaso, nessa equipa, eu estava na equipa da Liga Portugal. O meu treinador era o Manuel Fernandes, do Sporting. Opa, está muito engraçado. Eu gozava só com o Sporting, não é? Mas ele ria-se e gozava com a malta. Pá. É muito, muito engraçado. Esta malta da velha guarda é muito castiça. E o Tony é o maior fogo. Muitas vezes ainda penso assim. O Tony é que devia ser treinador do Benfica, porque eu lembro quando o Benfica foi campeão em 93, 94... O Benfica estava a fazer uma primeira parte de treta e ia para o intervalo, eu imagino o que o Tony lhes dizia lá dentro, que eles vinham na segunda parte, se fosse preciso, metiam dois ou três seguidos. Essa é que é essa.
É verdade. E acabou tudo com um abraço.
Claro.
Naquela vez. A quem é que sabe o abraço do Tony?
Um abraço campeão, pá! É um abraço campeão. Maior. Pô,
é verdade.
É do caraças, porque, olha, ainda nesse jogo da Unicef, estava com o... Na minha equipa estava também o Nuno Gomes. Pá, e o Nuno Gomes eu já o conheço há mais tempo. Mas é muito engraçado porque eu, sendo adepto do Benfica, eu uma vez virei-me para o Nuno Gomes e disse: estava eu, estava o Nuno e o Tiago, o irmão do Nuno. E eu viro-me para ele e disse assim: pá, oh Nuno, eu tenho que pedir desculpa por uma coisa. E ele: tens de pedir desculpa pelo quê? Pá? E assim: meu, tu não imaginas a quantidade de merda que eu te chamei. Enquanto estava na bancada e a ver-te jogar, eu chamei-te tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar. E o gajo a rir-se: oh, deixa lá, é normal, pá, faz parte. Assim, pá, não, mas tens um gajo porreiro e tudo. É pá, e agora sinto-me mal, pá, estou aqui ao pé de ti e só me lembro das vezes que disse: não jogas um caralho, vai-te embora, pá, vai-te embora, pá. Mas o gajo faz essa cena toda na boa. É muito engraçado.
Coisa que não fazes agora, não é?
Epá, não, olha que não faço.
Agora eles não merecem.
Não. A minha perspectiva do futebol mudou muito. Eu acho que tem a ver com duas coisas. Ia dizer com a idade, mas não, porque eu tenho muita malta. Agora não há cativos, não é? mas a malta que está à volta do meu cativo é muito malta mais velha e é tudo malta louca, não é? Malta maluca. Mas eu estou muito mais calmo a ver a bola, desfruto mais da bola, não me chatei tanto. Tem a ver mais com o meu, com a minha estabilidade emocional e mental do que propriamente com a qualidade dos jogadores, porque eles obviamente são seres humanos, como diria lá está no Gomes, somos humanos como as pessoas, não é? E eles então continuam a fazer porcaria, mas a minha perspectiva é que mudou. E é fixe, porque eu sou muito mais tranquilo a ver a bola e desfruto mais. Porque houve uma altura da minha vida que eu não sei se o Borges vos contou o episódio em que eu o agredi no estádio.
O Borges?
Não contou.
Não contou essa.
Pá, eu levo o Borges, eu tinha cativo, não é? E de vez em quando faltava malta e faltou um amigo meu e eu arranjei-lhe o red pass dele e fomos ver esse jogo. Eu já não lembro. Lembram-se quando fomos à final da Liga Europa e a meia-final foi com o Fenerbahçe.
Uhum. Aí esse jogo.
Pá, esse jogo, nós, eu já não lembro quanto é que nós tínhamos ganho lá 1-0, não foi?
Não, perdemos 1-0 e ganhámos
3-1. Perdemos 1-0 e ganhámos 3-1 cá.
Exatamente, perdemos 1-0 e depois cá tivemos um gajo expulso, foi uma confusão. Exatamente. Do caralho.
Cá nós marcamos primeiro, depois eles empatam e nós damos a volta.
Exatamente. E não houve uma expulsão?
Acho que sim.
Não, acho que não, acho que isso é das Juventus. A expulsão é da
Juventus.
Se calhar foi. Exato.
Um penalti.
Pá, mas esse jogo foi do caraças. Porque esse jogo foi do caraças, com o Fenerbahçe. Pá, e eu, no meio da. Quando o Benfica faz eu, nessa altura ainda me passava muito a ver a bola. E quando o Benfica faz o 3-1, meu, eu a festejar, eu levanto-me, viro-me para o Borges e espeto-lhe um soco na cara, assim. Pá! Um bilhete. Que lhe saltam os óculos da cara. E eu agarrado à malta a festejar e o Borges assim, com o pau ar à procura dos óculos. E eu não se festejo, meu, e isso fica marcado por sempre. Eu era muito bruto, era muito bruto. Uma vez um amigo meu ficou com o braço negro, deu-lhe escravar as unhas no braço, meu. Passava-me muito a ver a bola. Agora estou mais tranquilo. Estou mais tranquilo.
Foi desde que foste ver a Turim, o Benfica-Sevilha com o Sousa.
Olha, esse, por acaso, esse jogo da treta, esse jogo da merda, eu... Por acaso deu um vídeo muito engraçado, está no YouTube, da nossa viagem a Turim, que foi aquelas cenas loucas. Essa viagem foi aquele clássico Tuga. Eu e o Hugo Sousa, pá, Hugo, vamos ver o Benfica a Turim. Vamos! Mas nós armados em espertos, não, mas calma aí, nós não vamos para Turim. Testões contados, não é? Não vamos para Turim, vamos para Milão. Vamos para Milão, alugamos um carro em Milão, e de Milão vamos para Turim, que são só 45 minutos, que nós não somos otários como os outros. Chegamos a Milão, tivemos 2 horas à espera do nosso carro, porque à nossa frente estava um pai de 200 portugueses que pensaram, não, nós não vamos para Turim, nós vamos para Milão. Os outros otários. Pá, desde isso, desde não encontrarmos o hotel, desde não haver uma porra de uma pessoa que falasse inglês na Itália, não há ninguém que fale, ninguém fala inglês. Pá,
e falas italiano.
Pá, tens que falar italiano. Foi só rir. O Hugo Sousa, saímos do aeroporto de Milão, estamos na autoestrada. Foi assim, nós saímos do aeroporto com um carro, eu tenho 1,92m, o Hugo Sousa tem 1,90m. Que carro é que eles nos deram? Um Fiat 500. Saímos do aeroporto, autoestrada em Milão, tudo parado à nossa frente, tudo a sair dos carros, os italianos à nossa frente a sair dos carros. Pá, e eu não sei falar, não sei falar italiano.
Milês, sim.
Milanês, não sei falar milanês. O Hugo também não sabe falar nada. Eu viro-me para o italiano à nossa frente, faço o clássico. Eu assim, que passa? Que passa? Pá, e o gajo lá explica que nós íamos ficar ali 2 horas parados. Pá, isto é verdade. Isto está no vídeo. Vira-se o Hugo para o italiano. Porquá? Eu sei, burro, isso é francês. E o gajo, ele percebeu. Opa, foi só...
Porquá? Pá, tu, João, mete aí o vídeo que eu te mandei da reação depois de, pós-jogo, que é o que eu acho engraçado, é que ele manteve a boa disposição como todos nós. Mete aí para nós ver.
Eu gosto como tu achas sempre que me mandaste vídeos que não mandaste.
Eu mandei-te um vídeo em privado. Ai, mandei para mim. Não, mandei para ti. Mandaste para ti. Está no chat do Slack, em privado. Eu não mando coisas para mim próprio.
Eu não sei, Daniel, eu não sei.
Já tens aí,
Ana? Estou lá.
Bem, enquanto isso...
Bem, então chegaram à mesma hora do jogo, não? Para ver o...
Não, olha, a imagem aqui está frisada, aí está frisada. Não,
não, mas é normal, é normal. Enquanto eu vou buscar o vídeo que o Daniel queria.
Está bem. Opa, não, não, nós até... Nós fomos de manhã cedo. Epá, depois chegámos ao hotel... O hotel, olha, era uma espelunca. Eu pagámos por uma noite, aquilo era tipo uma pensão, mas aquelas pensões para onde vão a malta, pá, onde se matam pessoas, estás a ver?
Nunca fui.
Pá, algumas na Baixa de Lisboa. Pá, fomos para essa pensão, pagámos 200, eu acho que foi 250€ por uma noite, meu. O nosso quarto tinha os cantos das paredes queimadas do aquecimento, do aquecedor. Tinha-se queimado até acima. Estás a ver? Pá, e era tudo muito a mal. Pá, mas depois fomos e o jogo foi aquela vergonha que... Pá, foi uma cabeça. Fomos lá com uma cabeça do caraças. Mas eu não tenho tido muita sorte a ver o Benfica no estrangeiro, na realidade. Eu só vi, só vi o Benfica ganhar uma vez, fora de Portugal.
Qual foi o jogo?
O Galatasaray.
Ah, também não foi mal.
Tive um problema muito grave nesse jogo. Me lixou.
Força. Então,
eu nem sei se quer saber.
Não, eu vou explicar. É que eu levei a minha mulher. Portanto,
ai,
se o Benfica ganhou.
Oh, Raminho.
Se o Benfica ganhou, agora vou ter que levá-la sempre.
Pronto. É um sacrifício para o Benfica.
Não, olha, a viagem para Barcelona, Barcelona é bonito.
Não, mas foi fora, só nos jogos fora.
Ah,
então, Barcelona,
exato,
vai,
Barcelona.
Vai, vamos a falar deste. Mas estava... Não, mas já fui ver, olha, mas foi ver com o Leipzig, que a gente empatou 2-2. E eu disse logo, pronto, olha, está desfeito. O final já não vem.
Pois, agora já não dá.
Ó, João, mete sem som. Que é por causa dos direitos que eu acho que o vídeo que tem música. Mete lá sem som.
Tu pedes-me sempre coisas muito complicadas, Daniel. Mas eu faço-te a vontade. Para que é que tu me pagas?
Podes meter.
Para já o vídeo vai estar fora do sítio.
Pronto, ai, tu vais colocando. Olha para esta cara.
Estas trombas, meu.
E com razão.
Bem roubadinho. Isto é aquela que
tem alguém que tem soltado. Aqui entrar a música da Amy Man.
Pois, aqui já não dá para brincar.
Isto é a gente a recordar, estás a ver, olha. A gente a recordar.
Sacana do alemão.
Opa, mas estes momentos valem a pena. Mesmo com aquele resultado, são coisas que nunca te esqueces.
Mas por isso é que eu curto ver o Benfica no estrangeiro. Eu gosto de ver o Benfica no estrangeiro porque é sempre... um gajo vai passear, não é? Faz ali dois dias. Este, por acaso, fomos muito à pele. Mas quando há hipótese, o gajo vai dois dias, vais conhecer a cidade, estás com uma alta fixe, vês a bola, se o Benfica perder, pronto, é uma bosta, mas ao menos foste passear, tens essa vantagem.
E geralmente, deixas as filhas em casa.
Europa, o que eu tenho feito muito na Europa é passear, basicamente.
É o que vale. Bem, vamos lá ao Benfica Guimarães. João, 11, que eu não sei de cor. São Odisseias, Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Veríssimo, Valentino, Weigl, João Mário, Darwin, Yaramchuk e Rafa. Resultado 3-1. Golos 2 de Romain e 1 do João. Raminhos, este aqui está a ser um 11 que está a dar frutos.
É pá, eu gosto muito ali daquele tipo que joga lá do Weigl, do Nelson Freitas.
O gajo enganou.
Eu disse ao João Mário no dia, estive a falar com ele, disse assim, estava um gajo na luz, de costas, eu assim, olha, já está o João Mário, estes gajos sempre a falar do João Mário, depois acho que nem era o Nelson Freitas, era outro gajo qualquer.
Era outra, mas eu fiquei mas eu mesmo convencido que era assim. Ele.
O João Mário dizia, opa, a gente de costas somos todos iguais.
Opa, estava mesmo convencido, eu já estava todo contente.
Opa, o gajo de escuros, de carecas, pá, é um bocado difícil. E ainda por cima a imagem não era nada, não era muito boa, parecia mesmo o João Mário, mas não. Era
e foi
cara.
Naquela fase que ele estava mesmo para vir tudo o que aparecesse ali, mesmo que fosse um pontinho, eu dizia que era o João Mário.
Exato. Epá,
fake news.
Este 11, há aqui um. Pá, não sei, eu tenho aqui umas relações de amor-ódio. Darwin.
Ui!
Não, que surpresa, não é?
E este, e o. Aqui o gajo da música, o do lado direito.
O Valentino, o Lázaro.
O Snoop Dogg. Também ainda não... Pá, mas é assim, também foi o último a chegar neste caso. Pá, o Darwin, o Darwin, pá, não sei, pá. Não... Há ali qualquer coisa que eu acho que ainda não justifica o investimento. Tal como o Everton, não é? Mas aí acho que toda a gente está de acordo.
Coitado. O que é que se passa com o Everton? É que é um gajo que toda a gente via que... Tem talento,
o que se passa
não?
Com o Everton é que no Brasil não existe uma coisa que se chama defesa. Ninguém defende, ninguém mete o pé e o Everton
pois é, um problema isso.
tinha espaço para fazer o que queria e aqui o futebol na Europa já é muito mais difícil. Então em Portugal, onde só há 3 equipas ou 4 que jogam abertas e o resto joga tudo fechado, não é? Que joga tudo à espera do contra-ataque e joga tudo no Na defesa, esquece, não. É difícil ele ter espaço sequer para jogar. Mas eu acho que podia era aproveitar estes jogos da Europa exatamente para o contrário, porque aí nós jogamos na condição contrária, não é? Aí geralmente nós jogamos, principalmente a jogar com o Barcelona, tu vais jogar quase na condição contrária. Não, não sei, é um bocado difícil o Benfica assumir o jogo com o Barcelona ou com o Bayern de Munique, como é óbvio.
Oh, Tiago, agora falando para ti. O Darwin apresentou-se um bocadinho nervoso esta vez. Pá, tosco como sempre, mas desta vez muito nervoso. Reclamou duas vezes com o Jorge Jesus, uma vez que ele domina mal a bola vai pela linha final e manda vir com o treinador. Epá, e depois, como quem não percebe que se calhar discutir com o Jorge Jesus não é uma grande ideia, a seguir faz a mesma coisa. Pá, o que é que se passa na cabeça daquele jovem que tem mais penteados que golos para achar que pode entrar nesta brincadeira com o Jorge Jesus? É que o Jorge Jesus, não sei o que é que lhe deu com... Substituiu o Yaramchuk, que eu acho que ele deve ficar tão nervoso. Esparalhou-se todo. E para castigo tirou o Yaramchuk. Tiago,
o Darwin está nervoso porque eu disse que ele era o quinto ponta de lança do plantel. E ele agora quer provar que eu estou errado. E então,
estava a correr bem, não é? Bisou em 2 jogos seguidos.
Ah, não sei, isto é tudo tão estranho, quer a contratação dele, não sei o que te diga, ele obviamente está com problemas de ansiedade, um ponta de lança é das posições em que mais tem que lidar com esse sentimento, né? Se o gol não vem ou se o passe não sai. Pronto, o rapaz tem realmente muito a aprender, este ano ainda vai ser um ano de aprendizagem.
Que idade é que tem o Darwin?
Deve ter para aí 21.
21, 22.
22, à volta disso.
Darwin, agora vai-me aparecer. Escrevi Darwin na idade, 73 anos. Veio-me o outro. Mas quem é que quer saber a idade do outro?
É 22.
22.
Mas estes gajos, não parece que nada a idade que têm, parecem todos mais velhos, pá. Yeah. Já velhos e cansados, já estão todos a arrebentar.
Eu que digo, o Darwin é pouco mais novo que eu, portanto.
Sim, mas olha, também assim, o Darwin se calhar foi a única coisa menos positiva do jogo. O Lucas Veríssimo também, mas pronto, às vezes acontece.
O Lucas Veríssimo é craque.
Sim, o Lucas Veríssimo é craque e os defesas todos.
Pá, é uma daquelas situações, ele acha que consegue chegar à bola e acaba por meter o joelho.
Não, mas já tinha estado péssimo antes, Rodrigo. Não foi só o penalti, já tinha estado péssimo antes.
Sim, o penalti é uma daquelas situações, mas pá, há jogos menos concisos, conseguidos. Agora, assim. o homem já mostrou que sabe jogar à bola. O Darwin já é outra conversa.
E não custou 25 milhões de euros, né? O problema do Darwin é realmente esse. Mas sim, tirando essas duas coisas, acho que hoje é dia para falar de uma grande exibição do Benfica. Temos que ser sinceros, o calendário até agora tinha sido amigável, mas também já falámos que é nesses jogos que teoricamente são mais fáceis que se perdem campeonatos, mas este aqui, pronto, não era, já era um jogo mais a sério. O Benfica, pá, dominou por completo, estava a dominar de tal forma a primeira parte que o árbitro acabou aos 45-0-1 para não ver o terceiro gol. Estava tudo com pressa para ir para o balneário, menos o Benfica. E pá, é muito bom, uma nuance espetacular do João Mário aparecer pela primeira vez quase a número 10, nas costas neste caso daquele trio, que anda ali sempre muito, muito vagabundo, mas o João Mário subidíssimo e a participar imenso no jogo ofensivo, baralhou completamente as linhas
do... Eu gosto muito do João Mário, é uma calma de caraças, não esquece.
O João Mário, para mim, o João Mário, quer dizer, era aquele jogador que, quando surgiam as notícias de João Mário, dizer João Mário vem para o Benfica, digo, o que é que o Benfica está a fazer?
Todos nós.
Mas o que é que é isto? O que é que nós vamos fazer com este gajo? E agora estou, graças a Deus, este gajo veio.
Oh, Rodrigo, quando ele caiu no chão e parecia que estava lesionado, e eu passei mal.
O coração parou um bocadinho.
Ele já faz aquilo a gozar connosco. Agora vou mandar aqui
para o... É uma calma do caraças, meu. É uma calma flor.
É, o gajo temporiza muito bem o jogo e dá sempre linhas de passe. O gajo passa e está sempre pronto para voltar a receber a bola. Não, não é tipo o Tarato que às vezes passa e fica, ou passa e agora...
Tu acabas sempre a falar do Tarato, mas já reparaste?
Não, porque...
Ele é obcecado, é. Mas não faz mal. Mas eu gostei de ver, por exemplo, o Luizão, o Veríssimo, por ter feito o penalti, o jogo não lhe correu bem, tentou logo sair do campo, e o Luizão disse, calma lá, volta para trás. Que tens que ir agradecer aos adeptos. Foi uma coisa que eu, por exemplo, quando as coisas estavam a correr muito mal, na época passada também, mas há mais há 2 anos, naquele final do Laje, os jogadores iam-se embora, uns agradeciam, outros não. Pá, e aquilo ficava marcado. Eu olhava concretamente para ver quem é que eram os jogadores que ficavam até ao fim, porque era um daqueles, opá, quando as coisas correm mal, sei que eles estão connosco. E quando há um senhor chamado Luizão, teve lá muitos anos e sabe muito bem como é que as coisas funcionam, é outra coisa, pá. O Luizão faz lá muita falta e eu gosto muito de o ver lá.
Sim. O Luizão, e é outro dos tipos que eu já tive a oportunidade de conviver várias vezes. Pá, e é do caraças. É um senhor, meu. E uma vez vi uma palestra dele, ele deu uma palestra sobre a carreira dele. Pá, e é uma história do caraças também. E eu acho que... Ele mandou as bocas, chamou a atenção ao Veríssimo, ao Lucas, e chamou-lhe a atenção bem, mas eu acho que o Lucas deve ser da mesma estirpe do Luizão. Deve ser um gajo para assumir a liderança daqui a mais uns 2 aninhos, digo eu.
Sim, ainda tiver no Brasil. Sim, tem perfil. Pois, essa é que ele a jogar assim não fica lá muito. E está um bocadinho Rubén Dias, que é muito bem, e de repente dá-lhe ali uma coisa na cabeça, agarra com a bola na mão, enfia-se dentro da baliza com ela, e para-lhe ali o cérebro, mas pronto, se for como o Rubén Dias já não está nada mal.
E no central essa coisa da personalidade é importantíssima. Tem que ser um gajo mesmo com... Um gajo maluco. Eu acho que os centrais são os gajos mais malucos em campo.
Não, os guarda-redes são piores.
Sim, sim.
Os guarda-redes é que têm que ser malucos, mano.
Os guarda-redes têm que ser malucos. E acho que é o que falta um bocadinho no Odisseias. Não, não tens essa ideia?
No Odisseias,
acho mas que não é lhe falta ali um bocado de maluqueira?
Um bocado
maluco? Sei, pá, está sempre até calmo. Tipo, um penalti aos 89 minutos e o gajo está calmo. O que é que... Tipo, enerva-te, homem. Eu estou enervado e enerva-te.
Isso era os guarda-redes dos anos 90, pá. Isso era o saudoso Neno. O saudoso Neno, o Silvino, o Porradome. Esse sim. O Porradome também era um gajo calmo. Mas o Neno era uma... Sempre que era cantos, meu, era uma tremideira.
A sair à bola.
O gajo era sempre que era um canto, um gajo. Ai, pronto, lá para os... Eles mamaram um gol, mas foi. grande Neno também. Mas eu gosto do Odisseias, pá. Eu acho, e fiquei contente por ele voltar a... Acho que era, tipo, era óbvio. Era óbvio ele ter que estar na baliza. Mas já safou o Benfica muitas vezes.
E o que é que achaste do novo central que o Benfica foi buscar?
Quem?
João, mete aí. Este. O que é que achaste?
Esse é craque, pá.
Quer explicar à malta quem é este central?
Esse é craque, meu. Esse é craque.
Tu tens uma pinta de jogador, agora que eu estou aqui a ver bem.
Pá, vocês sabem esta história ou não?
Eu sei.
Pá, eu não. Isto foi há... Deixa-me fazer aqui contas. Deve ter sido para aí há 12, 13 anos. Talvez mais.
Cor-de-rosa é dessa altura, é quando as pessoas andavam deste cor-de-rosa.
Para que era um jogador Xunga, estás a ver? O estilo era o estilo ainda Xunga, estás a ver? Era aquele estilo tipo Euro 2004, estás a ver? Dos jogadores. E então o que é que foi? Havia o jornal, o Jogo, tinha uma revista que era a Jota.
Certo.
Pá, e um gajo, o editor na altura, eu estava a começar nestas andanças da comédia, não sei o quê, pá, e o gajo desafiou-me, ele queria que eu escrevesse uma reportagem sobre o dia na vida de um jogador de futebol. Ter as atividades de um jogador de futebol, extra-futebol, não é? Pá, e eu lembrei-me, pá, a cena para mim mais icónica de um jogador de futebol é a chegada ao aeroporto. Vocês não têm essa sensação quando vocês saem do aeroporto de Lisboa, quando saem quando se abre aquelas portas, o gajo não parece que está aquela malta toda ali à nossa espera. O gajo não parece que está na bola, não.
Pá, é o lado.
Yeah, parece bem.
Pá, e então eu disse ao gajo, pá, isso é a melhor cena do jogador da bola. E então temos que fazer isso. Só que é assim, nós não conseguíamos, obviamente, autorizações na altura. Isto, eu acho que isto, por acaso, não sei se foi antes do 11 de setembro, se foi antes, ainda foi mais. Não, foi depois já. Pá, já foi uns anos depois, sim, já estava tudo mais calmo, mas nós não tínhamos autorização para nada. Pá, então o que é que eu fiz? Grampa, juntei uma malta amiga e disse, pá, vamos arranjar a confusão total no aeroporto. Arranjei 3 ou 4 amigos para fazer de jornalistas e fotógrafos, estavam os fotógrafos mesmo da revista, né, para fazer estas fotos, e o combinado foi... Eu vesti a roupa que tinha, tipo jogador da bola, e o combinado foi, eu vou para a porta das chegadas, eu subo a rampa, entro, deixo pelo outro lado, porque aquilo tu entras, consegues estar ali só mesmo à entradazinha, entro, deixo pelo outro lado, e quando vocês me virem, vem tudo à minha volta, e começam-me a fazer perguntas de jogadores da bola e não sei o quê. Pá, combinado. Pá, eu subo a rampa, mal subo a rampa, está um segurança que me diz assim, você não pode estar aqui. E eu, pronto, já me fodeu, já não vou conseguir fazer nada. E eu assim, só um bocadinho. Ele, mas você não pode estar aqui. Eu, só um bocadinho, deixa-me só fazer uma chamada. Pego no telemóvel e finge que estou a falar com um agente da bola. Começo a dizer, não, é que já está aqui a imprensa, se calhar é melhor eu não sair. É melhor não sair, espera aí que eu vou perguntar aqui ao segurança. E vir-me para o segurança e digo, olha, eu sou jogador, eu acabei de chegar agora a Lisboa e está ali a imprensa e eu só preciso estar aqui encostado só para eles não armarem aqui a confusão. E o segurança olha para mim, está bem, deixa-se ficar aí. E depois diz para mim, para que clube é que vai? E eu, não posso dizer. E quando eu começo a descer a rampa, quando eu deixo a rampa e os jornalistas, a malta amiga vem, vocês não estão a ver, não. É mesmo assim, não, jogador da bola. Os gajos metem-se à minha volta e as pessoas, o aeroporto estava cheio, as pessoas fazem assim. Tudo à volta. Os gajos, e eu, na entrada, na subida da rampa era português, na descida da rampa já era brasileiro. Já estava a falar brasileiro. Eu mudei, estás a ver? Atravessei o Atlântico. E chego lá abaixo a falar brasileiro. A falar português do Brasil. E os gajos a falar, ai, não sei o quê. Pá, e há um... Pá, nunca mais me esqueço disto. Há um velho que pergunta para um amigo meu jornalista, quem é? E o gajo diz assim, ah, é o novo central que vem para o Benfica. E o velho é assim: ah, já sei quem é, já ouvi falar. Oh, foi a melhor cena, pá. Olha, esse puto que estava aí a tirar. Esse puto, estava aí uma fotografia de um puto, deu a dar um autógrafo.
Sim.
Essa miúda que está aí a dar um autógrafo é a minha sobrinha. Eu assim, pá, eu disse, pá, vais-me pedir um autógrafo, porque se, a partir do momento que tu pedires, mais gente vem de certeza. Bem dito, bem feito. Um pai assim, vai lá pedir. E o puto, mas quem é ele? Não interessa. Olha, melhor cena, pá, para tu veres como é que é a malta do... como é que são as pessoas em relação a tudo o que é ser conhecido e ser famoso. Opa, e já me aconteceu agora, eu sou um gajo agora mais conhecido, mas olha, ainda agora no jogo da Unicef eu estava a tirar umas fotos com as pessoas e vem a mãe, uma mãe estava lá com dois miúdos, vira-se para a filha, tira uma fotografia com ele, e a filha assim, mas eu não sei quem é. E ele, opa, mas tira uma fotografia com ela. Ah, mas eu não sei quem é, mas tira. Pronto, e lá teve que tirar uma foto com a miúda. Opa, é muito engraçado.
Faltou lá um cartaz a dizer, não precisamos do Simão, temos o Raminhos.
É pá, sim.
Mas por acaso, opa, digo-te, se há coisa que no verão passado me deixava feliz era ver aquele senhor do aeroporto, sabes? Aquele que vai sempre buscar os jogadores. É, há sempre o mesmo homem... vai buscar todos os jogadores ao aeroporto e sempre que vem um jogador, lá está ele nas fotos ao lado, opa. E quando vejo aquele homem, adoro, e eu sempre a ver quando é que ele ia buscar o Cavani.
Pá, ainda lá está, ainda está no aeroporto. Não sei se o homem agora está lá no aeroporto.
Se calhar ainda lá está à espera, pá, fico mentalado. Bem,
olha, eu preferia o Ibrahimovic, digo-te já.
Mas se calhar esse aí a discutir com o Jorge Jesus era um bocado pior.
Foi, mas era alta, dava alto espetáculo. Imagina o Jesus a mandar vir com o Ibrahimovic e o gajo tipo
a sacar. Partilha a boca.
Está-lhe um tentativo na cabeça.
E pode, e ao Ibrahimovic é permitido.
Sim, claro.
Opa, o Benfica agora anda a jogar de uma maneira um bocadinho diferente, que é ali com o Rafa um bocadinho quase a fazer um 10 atrás dos avançados, um 3-4-1-2, ali o Weigl mais atrás e depois João Mário e Rafa ali para libertar as alas. Opa, e quando temos um tridente muito bom como é o Darwin, que apesar de ser tosco dá coisas à equipa, a profundidade é forte, opa. E se tu lhe meteres uma bola a 10 metros e tiver um gajo ao lado, ele vai chegar primeiro, e se não chegar primeiro, dá-lhe dois coices e o outro cai no chão. Pá, e quando é assim, o Darwin é um gajo que dá muito jeito. Depois, quando é preciso introduzir a bola lá dentro, é um bocado mais complicado. Mas termos Yaramchuk, Rafa e Darwin, acho que estamos ali a encontrar um trio. Pá, nós temos 25 golos até agora, 12 foram destes 3, 4 para cada um. Acho que encontramos aqui um bom ataque para nós. O que é que tu achas?
Eu gosto do Yaramchuk. Acho que é aquele ponta de lança. É um gajo da minha altura. Tem 1,91m ou 1,92m. Pá, é craque. É ponta de lança. E o Rafa é isso. É o que dá velocidade. Mete as bolas e é o gajo que tem... Eu não sei se não é capaz de ser o jogador mais rápido da liga.
Quem?
O Rafa.
O Rafa? Ah, não sei, mas é de um dos mais, com certeza.
Dos mais rápidos, sim, de certeza.
Vai ver lá, não estavas aí a jogar FIFA, depois dá aí uma olhada dela.
Estava a pensar nisso assim, quanto é que ele tem este ano? Não sei, por acaso não reparei ainda.
Espera aí que eu vou pesquisar enquanto tu falas.
Eu acho que sim. Agora, a minha dúvida é essa, só a questão do Darwin. Eu gosto também do puto, do Gonçalo Ramos, porque, mas é diferente. É aquele jogador que aproveita muito bem as oportunidades que lhe dão. Não é oportunidade sequer de jogo, é oportunidade durante o jogo. Que isso é que eu acho que também é importante. E se tu conseguires ter aí um tridente ofensivo com três jogadores com qualidades e características diferentes, não é? O Yaramchuk sendo um ponta de lança típico e que não é nada tosco, apesar de ser um gajo muito grande, tens o Rafa que dá a velocidade e a qualidade do passe, e tens um Gonçalo Ramos que aproveita as oportunidades. Pá, se o Darwin conseguisse, lá está, aproveitar um bocadinho mais as oportunidades de golo e não falhar tanto, mais uma vez parece eu às vezes a jogar FIFA, se o gajo conseguisse aproveitar um bocadinho mais as oportunidades que queria, acho que ainda era capaz de ser muito melhor. E nós estamos a ter, eu acho que a grande diferença até para a época passada nem é tanto o ataque, é a segurança quando estás em vantagem no resultado.
Certo. Estava aqui a ver notícia. Rafa do Benfica está entre os jogadores mais rápidos do FIFA 22. A lista é liderada por Mbappé, com uma classificação de 97. Depois tens o Traoré e o Alfonso Davies, com 96. O Rafa está com 94. É o 11º da lista do top 20 de jogadores. Portanto, sim, estás muito certo. João, como é que está isso do bloqueamento?
Como assim do bloqueamento?
Já está a funcionar isso?
Sim.
É que eu ia te pedir para meteres aí o lance do Darwin para vermos como é que...
Ah, com certeza, com certeza.
Para nós chorarmos um bocadinho.
Olha bem, explica-me lá o que é que se passou aqui na cabeça deste jovem.
Passa.
Pá, isto para mim não é compreensível. Olha, o gajo ali sozinho ia metê-lo na cara do guarda-redes.
Se fosse o Jorge Jesus, todos os dias, às 6 da manhã, mandava-lhe este vídeo.
Eu acho que sim. Eu acho que não é caso para menos.
Todos os dias. Mas isto, lá está, sabes o que é isto? Isto provavelmente é a idade.
Está mais macio.
É um puto.
Ah, pensava que era o Jorge Jesus que já estava mais retirado.
Não, é um puto, não. Eu acho que é capaz de ser aquela falta de discernimento ainda de puto, não. Pode ser que não.
É. Ali, a situação, o outro já leva 2 golos e ele quer mostrar, quer fazer, quer provar que merece o lugar e quer mais oportunidades. E depois a malta chateia-o sempre que ele passa sempre a bola. E ele nunca passa a baliza. Naquele momento ele mete a cabeça para baixo e depois nunca mais pensa.
E só estamos a ver um bocado da intervenção de Jorge Jesus. Provavelmente Jorge Jesus já tinha lhe dado na cabeça 50 vezes durante este jogo.
Uma,
não?
Uma coisa é fazeres isso contra o Guimarães, outra coisa é fazeres isso agora com o Barcelona, em que estás a perder. Se tens uma oportunidade destas e ele faz essa bosta, é uma oportunidade de gol claríssima que tu perdes, não é?
Uhum.
Ah, por acaso, uma vez ouvi o Silas, esse grande treinador que anda por aí algures, a dizer que quando ele tinha que jogar do lado do treinador, epá, era insuportável. Ele só queria jogar a outra parte em que estava do outro lado e não o ouvia. Porque tu estás ali ao pé do Jorge Jesus, o gajo não se cala, pá, deve ser insuportável. Chega a uma altura que tu rebentas, mas o Darwin não pode rebentar.
Olha, a gente pode falar mal do Jorge Jesus ou não?
Tu podes dizer o que quiseres.
Não, eu tenho uma relação de amor-ódio com o Jorge Jesus, pá, e como 90% dos benfiquistas, acho.
Exato, confirmo.
Porque é assim, eu não gosto do Jorge Jesus, mas vejo os resultados e é duplamente irritante. Porque, sabes, é como aquela ex-namorada de quem tu não queres gostar, mas que ainda sentes ali qualquer coisa.
Quando ele estava no Sporting, eu ainda tinha ali um fraquinho.
No Sporting não.
Eu havia ali uma altura que, epá, ele estava tão bem.
Porque é assim, nós também estamos a ver, nós vemos as coisas do ponto de vista do adepto. E obviamente tu veres um treinador que vai para o Sporting, depois no Sporting, depois a falar mal do Benfica, ou mandar bocas ao Benfica como ele manda.
Ele chamou Ferrari, ele falava mal era do Rui Vitória.
Opa, sim, mas depois a mandar aquelas bocas para... E depois é isso, meu, é falta de classe, mas é o que ele é, meu, é o que o homem é. Às vezes nós ganhamos bem um jogo e depois um gajo vai ver a conferência e eu sento-me E é aquele clássico, imagina, está aqui, o Jorge Jesus chega, eu sento-me para ver a conferência, o gajo abre a boca e eu, opa, vou ver aquela merda. Porque começa logo com aquelas caganças todas, meu, por exemplo, a cena que disse em relação ao Odisseias, qual é a necessidade, meu? Qual é a necessidade de dizer esse tipo de cenas? Só para marcar o quê? Uma posição? Quer dizer, não, o Odisseias não foi o melhor jogador. O melhor jogador foi o... Não sei quem que era. Eu tinha dito que era.
Será que o Vaco Dimes precisa daquilo? É que há jogadores e jogadores, não é? E há jogadores que só lá vão por o Picares. E o Vaco Dimes é um gajo tão calmo que ele deve estar a ver até onde é que ele vai.
Eu não sei se foi para picar o Vlaco Dimes ou para ele marcar uma posição. Tipo, para não dar o braço a torcer aqui ao jornalista. Porque ele tem esse problema de ego, meu. Tem um problema de ego.
Agora imagina, eu tenho que ouvir as conferências de imprensa todas para cortar os segmentos para aqui. Eu ouço em 1.75 e consigo perceber o homem.
Mas consegues perceber?
Consigo. Não, mas já é muitos anos. Já ando nisto há 3 anos.
Isso é um rap. É o rap JJ.
Eu já podia dar aulas de Jorge Jesus. Bem, o que é que temos aqui mais para falar? Vertonghen, um grande corte, uma assistência para o primeiro golo, ainda fez ali, teve no início do golo do João Mário. Pá, nós na semana passada dissemos que o Vertonghen era bom, mas quando tinhas Lucas Veríssimo e Otamendi ele passava sempre despercebido, porque eram gajos que são muito fortes, atacam muito bem e parece que o Vertonghen se lembrou de mostrar que também está lá. Pá, aquele corte do Edwards, aquele gol já eu tinha dado. E conseguiu atirar, opá, e mesmo a atacar muito bem, foi um grande jogo.
Sim. Eu gosto do Vertonghen. Não sei se concorda muito com a cena do Otamendi.
Então?
É pá, o Otamendi, eu acho que é um bocadinho também, de vez em quando para-lhe ali o cérebro.
É.
E dá umas casas valentes, meu. No jogo com o Dinamo, que dá lá uma grande casa, mas depois que aquilo foi meio corte, foi uma confusão do caraças. Já não lembro, mas foi um lance muito esquisito. E já teve assim uns 3 ou 4 lances desse género. Pá, e fico sempre naquela, se tu reparares, eu acho que o Vertonghen é muito mais... É mais discreto, mas também é mais seguro. Acho eu.
Claro, o problema é também talento, não é? E quando tens uma bola para a profundidade, o Vertonghen já não vai lá, não é?
Opa, sim. Vertonghen tem quê? 30 quê? 33?
Sempre a fazer perguntas difíceis.
58? Foi 58?
Idade, pera. 58, pô.
34.
Não, o mais extraordinário
é 34.
É ali, tem todos mais ou menos daquela.
E o Otamendi também tem para aí 34, não é?
Otamendi tem 33.
Epá, e quanto é que tem o Ruben Amorim? Não deve ter muito mais. 36, estás a ver? O Ruben Amorim tem 36.
O Ruben Amorim tem 36.
Portanto, o Ruben Amorim ainda podia estar aí a... Pá, mas eu acho que todos os grandes centrais têm aquele momento em que... Porque eles têm estado tão concentrados que chega ali a um ponto de ruptura. Olha o Sérgio Ramos. Pá, grande central e quantas ele não faz. De vez em quando toda a gente fica, o que é isto? Pá, eu acho que faz
parte. O central que tu tinhas, que mais paragens tinha no Benfica, era o Tahar.
Olha, tu foste lembrar. Tinhas tantos mais recentes.
Vocês são do tempo do Tahar? Não, vocês não são do tempo do Tahar.
Não, eu lembro. Eu não.
Opa, eu vi o Tahar jogar, meu. Eu vi entradas a pé juntos do Tahar. Tipo, bolas no meio campo, sem ninguém à volta. E ele, vá, com os dois pés. Vá! Esquece, meu. Esquece. Esse gajo era o pior. Era o pior.
E mesmo o Luizão, estávamos a falar, o Luizão, houve ali uma altura que acertou um bocadinho, mas havia alturas que a girafa... E depois o Luizão tinha uma coisa que não sei como é que ele tinha aquela cabeça era oval, Ele era muito alto, mas depois não conseguia meter a cabeça bem na bola. Pá, aquilo ia sempre para qualquer lado. Mesmo o Rubén Dias, lembro-me de um golo que ele marcou de cabeça ao Sporting, que não foi de cabeça, ainda toda a gente acha, mas se virem bem, ele tenta-lhe dar com a cabeça, bate-lhe no ombro e vai ao ângulo. Pá, e foi um golo muito bonito, mas muito sem querer. Pá, portanto, e o Benfica, que não era nada forte na bola parada este ano, cuidado com eles, que eles estão a marcar bastante golos.
É verdade. Cruzamentos, livres.
Também o Pizzi está no banco ajuda, não é? Porque o Pizzi e cantos e livres e tudo é uns balões para o segundo posto. Tu gostas do Pizzi?
Mas o Otamendi cabecear para...
Eu gosto do Pizzi e acho que é um jogador que é daqueles clássicos que tem uma relação de amor-ódio também com muitos adeptos, embora eu acho que seja injustificado, porque o Pizzi foi muitas vezes o suporte do Benfica, em muitas alturas. Pá, só que isto é como tudo, meu. Acho que nós queremos que os gajos sejam máquinas, mas na realidade, pá, há alturas que estão melhores, outras vezes estão melhores, e isso tem a ver com vários fatores, não tem a ver só com às vezes com o futebol, meu, tem a ver com a vida, tem a ver, sei lá, com o quê, como qualquer um de nós, no nosso trabalho. Só que nós, pá, por nós jogavam todos sempre no máximo, não é? E sempre a atacar os 90 minutos, a ganhar. O benfiquista, que é benfiquista, quer ganhar 6-0 ao Cova da Piedade ou ao Barcelona, quer lá saber.
Então isso é que é ganhar o Benfica.
Estão aqui a dizer no chat o Francisco e o Hugo que o Vertonghen tem 74 de aceleração e 78 de sprint no FIFA. Está certíssimo.
Sabes o que é que isso quer dizer? Vendo.
Se calhar é assim. O Jorge Jesus nunca adorou o Vertonghen. Se calhar isto é uma maneira de vender aos
estrangeiros. Aparentemente o Otamendi tem 60-65. Portanto, já não está tão...
O Pepe, não, por exemplo.
Não está tão inflacionado como
O Pepe deve ser mais rápido que o Pizzi no FIFA. Não tenho a certeza, mas o Pepe está muito rápido no FIFA. Pronto, vamos ouvir o que é que o Jorge hoje disse do Pizzi andar a ser menos utilizado. Fizeram-lhe essa pergunta, vamos ouvir.
Vocês fazem jogadores e treinadores. Parece que o diálogo entre jogadores e treinadores, que
este é o outro, mas vamos ouvir. Não,
não, ups. São situações fora do comum, são situações que o jogador está zangado ou o treinador está zangado. O treinador tem que dar ordens ao jogador, tem que dizer que ele não fez tão bem a jogada, e o jogador às vezes acha que até não é tanto assim e diz, mas eu queria fazer melhor, não sei o quê. Então, de alguém entre treinador e jogador, para vocês é muita confusão, é logo um problema. Tanto que é assim que ele ficou dentro do campo. Ele teve uma opinião comigo técnica, explicar-me porquê que ele não fez aquilo que eu queria. Mais nada, isso é normal, não tem nada de normalidade. Vocês têm que se começar a habituar, não é? O que é o diálogo entre jogadores e treinadores, não interessa ser o treinador do Benfica, todos os treinadores, senão não vale a pena ter treinadores ali no banco, ou ficam na bancada e descusam-me de haver diálogo com os jogadores.
E agora sim,
diálogo entre treinador e jogador. Opa, o Jorge.
Todos nós vimos o que é que ele fez quando teve o diálogo com o Gonçalo Ramos, né? É que foi um bocadinho diferente. Não foi bem a mesma coisa.
Os diálogos não são monólogos, que ele nem sequer deve ouvir. Ele nem deve ouvir o que é que os gajos
vão dizer.
Esquece.
O Gonçalo Ramos, coitado, ainda não se deve ter esquecido daquilo.
Por acaso sou hoje que vi.
Onde é que andou o Gonçalo Ramos?
No Sol Ramos, tens que ver aí uma
em
coisa.
Casa, nessa altura deve estar em casa.
Alguém ao pé dele fala muito alto e ele começa a ter flashbacks tipo Vietnã.
O Gonçalo Ramos está na psicoterapia por causa do stress pós-traumático.
É bem possível. Olha que eu não recomendava um grito daqueles assim ao pé, tipo.
É que se tu parares frame por frame, dá para ver a raiva é subir, vai subindo, subindo na cabeça. Pai!
Oh, Rodrigo, mas tu que achavas que o Florentino, por não jogar, era sinal que não merecia, então o Gonçalo Ramos, que estava a jogar tão bem e de repente desapareceu e não conta nem para o Totabola, explica-me lá a situation.
Epá, primeiro são dois jogadores diferentes. Um, depois logo de início, que não fazia parte do plantel. E o... Enquanto
a tu ainda teve menos oportunidades.
Agora é assim, se tu quiseres dizer isso, também podemos falar do Rodrigo Pinho, também podemos falar do Darwin antes de ter estas oportunidades em relação...
O Darwin sempre jogou.
Mas houve uma altura que não estava a jogar e que o Gonçalo Ramos estava. Agora é sim.
Estava lesionado.
Já se percebeu. Eu acho que estávamos agora a falar sobre a diferença principal entre os dois jogadores. É que um pode falar mal ao Jesus e o Jesus na conferência a seguir diz que foi só uma conversa, que eles estavam só a discutir. Aqui é um grupo de pensadores do futebol. E o outro, se o homem diz bom dia, ele parte-lhe a faca.
Bom dia! Já é meio-dia!
Tanto é assim.
O Gonçalo Ramos estava só a dizer que as peças não tinham a cor certa, pá, porra.
Eu por acaso sou... disse para tu dizeres bom dia, ele disse que tu podias dizer bom dia. Eu não te disse para dizeres bom dia, cara.
Eu disse que vem trás na direita, para a esquerda e pronto, pá.
Eu só hoje é que vi a montagem do Insónias a brincar que ele estava a jogar uma coisa tipo Candy Crush. Eu acho que foi uma coisa mais desse género.
Ah, sim.
Pode ser. Uma vez também teve um diálogo fixe com o Jorge Jesus, lembra-te? Então, sim,
mas
assim,
aí foi o contrário.
Temos castigado.
Epá, eu falei uma vez com o Jorge Jesus há muitos anos, numa gala do Benfica, numa gala daqueles almoços de Natal, mas era um almoço de Natal foi no pavilhão e foi. Agora espera aí. Exato, foi no pavilhão, foi já no Estádio Novo, foi no pavilhão e foi. Pá, era só para os colaboradores. E então estava lá e foi naquela altura que o Benfica estava. Era só goleadas, pá, e eu virei-me para o Jesus e eu disse: então, missa, isto agora é aos 4, é aos 5, 4, 5, é só goleadas. E ele assim: é pá, qualquer dia. Estamos a ganhar só 3-0 e começam-me a mostrar os lenços brancos.
Opa, é que eu estou a imaginar mesmo a dizer isso. É que eu consigo meter o retrato do homem.
Acho que qualquer dia estou a ganhar 3-0 e estão-me a mostrar os lenços brancos.
Meu Deus. A gente vai ter saudades um dia com o Jorge.
Ah, completamente.
Eu vou ser velho e vou dizer, pá, havia um treinador no Benfica. Tu nem sabes, pá, o gajo era uma coisa. Pá, porque estes treinadores é que ficam. Eu sei que vocês adoram os Brunelais porque são muito corretos e não sei o quê. Mas agora, daqui a 30 anos, ninguém se lembra do Brunelais.
O Jorge Jesus é o Conor McGregor do futebol, pá.
Não faz falta.
É bué. Mas é bué. Não, é assim. O Lage vai ser sempre lembrado pelo facto de ter recuperado aquele campeonato e ter sido a aparição do Félix e etc. Mas sim, quer dizer, não vai estar nem de perto nem de longe ao lado da caricatura que é o Jesus.
Por exemplo, eu tenho pena do Bruno Lage no Wolverhampton, pá. Que os gajos estão a jogar bem à bola, mas marcar golos está quieto.
Pois, faz parte, olha, pensando que não, ainda é importante metê-las lá dentro.
Pois, e não tem o Darwin, vê lá.
E não tem o Darwin. Ó, Raminhos, agora aqui uma pergunta que eu te faço. Lembras-te porque é que o Cardoso chateou com o Jorge Jesus naquele dia?
Qual dia?
Primeiro perdemos contra uma equipa que não tinha treinador, não é? Foi a final da Taça de Portugal. Perdemos com o Guimarães, do Rui Vitória. Mas ele chateou-se por uma coisa muito precisa que eu vou dizer o quê. Ele chateou-se porque o Jorge Jesus tirou o Melgar Erro para meter o André Almeida. E com isto nós ficámos sem o Cardoso uma data de tempo, que ele foi castigado, voltou, nunca mais foi o mesmo, por causa do Melgar Erro e do André Almeida.
O Melgar Erro, já nem lembrava desse gajo.
Paraguaio.
Esse gajo que começou a avançar ao extremo, depois foi para a defesa... E depois foi recuando até sair do campo.
Até sair do estádio para outra equipe.
Até sair do estádio. Ele disse, não, vai jogar mais atrás. Foi até sair do estádio, meu. E esse craque, pá.
Nós tivemos aí grandes jogadores.
Não tivemos, só tivemos. Então, da América do Sul.
Mas é bom aí buscar esses gajos que ficam na memória.
Mas isso é assim, vocês sabem quem tem? Qual é o mais velho de vocês?
É o Tiago.
É o Tiago.
Mas bem mais velho.
Ei, calma lá, 36 anos.
36?
É tão exato, bem mais velho.
Espera aí, 36, se calhar não te lembras. Talvez sim. Mas nós tivemos grandes craques, o Ricardo Rojas, o Uribe, que era um médio de fartos cabelos aos canudos. Que marcou o pai. Tinhas esse Uribe que parecia daquelas bandas dos peruanos que estão no metro. Parecia. Esses gajos, pá, tinhas esse. Na América do Sul tiveste aí grandes craques, meu. Tiveste aí grandes craques.
Tiveste bem. O Tomás Dias está aqui a dizer no chat que o Melgar Erro é avançado hoje em dia. Portanto,
ainda está a jogar bolas. Esse gajo já nem joga a bola, meu. Deixa-me cá ver. Melgar Erro.
Vai já contratar para o FIFA.
Melgar Erro. Cá está.
Ele só tem 31.
Ele tem 31 anos.
31 mas anos.
Eu tinha mesmo cara de quem não jogava bem à bola. Isto é um bocadinho também falta de olho dos olheiros. Tu olhas para aqui, não é preciso...
Não, está aqui.
Diz aqui extremo esquerdo.
E atua como lateral esquerdo.
Sim, extremo
esquerdo. Lateral esquerdo, meia ou atacante.
Aqui no Transfer Market diz posição principal, extremo esquerdo. Posições secundárias, lateral esquerdo, extremo direito.
Portanto, joga nos cantos.
Almeida, olha, vês, o André Almeida também é assim, também joga em todo lado.
Ele joga nos cantos do campo.
E chegou a ser
é
campeão.
Onde pode a menos.
É onde está mais perto de sair.
Exato, é onde está mais perto da porta de saída.
Bem, vamos então ao aumento que as pessoas nos chatam aí, que é para irem embora, que é, vamos dar um bilhete para o Benfica-Barcelona, um jogo que já está escutado, e então as pessoas onde podem vão buscar o bilhete. Mete aí a música, João.
Como é que é o sorteio? Primeiro que tudo.
Já te explico.
Posso só ganhar?
Pode ganhar a família de Daniel.
Oh, diabo, isto fica um bocado desformatado.
É o costume. Ninguém está a ver. E a música está baixa, está tudo mal. Ah... Viva o Benfica campeão! Benfica, Benfica, Benfica! Pronto, já podes parar. Falar do Wolverhampton e a pergunta é mesmo daí. O Bruno Lage é o novo treinador e na equipa dele há vários jogadores que jogaram no Benfica. Eu quero perguntar à malta do chat. Quem são os jogadores e quantos são? Ou quantos são e quem são os jogadores que jogam atualmente no Wolverhampton e que já jogaram no Benfica? A mim, escalar.
Ah, sim, eu estou a jogar a FIFA, estou a aproveitar enquanto vocês...
Aproveita. Malta do chat, é o vosso momento.
E respondem no onde? No chat?
No chat.
Está valendo um bilhete.
E está aqui um bocadinho com delay, portanto temos que... Quanto é que está o jogo, ó Raminho?
Estou a jogar Squad Battles, está 0-0.
Pronto. Vai dando notícias.
Oi! Ah, falhei!
O Raminho já tem PlayStation 5 e FIFA 22 e.
É a versão
e
do Benfica?
Chega-lhe o 23.
E por acaso também tem bilhete para ir ver o Barcelona.
E não é a versão do Benfica, o FIFA, não?
Não, por acaso não. É a versão Ultimate que é melhor.
Isto do humor em Portugal dá muito dinheiro. Assim vale a pena.
A pandemia fartou-se de dar dinheiro.
Tenho a certeza que sim.
Mas tu agora, olha, vamos aproveitar. Tens aí vários projetos. Um livro, um podcast.
Eu estou com o meu podcast onde abordo questões da saúde mental, não é? Não é uma coisa, é um podcast mais sério, mas não deixa de ser divertido. Já tive vários convidados. Esta semana tenho um psiquiatra que vem explicar uma data de mitos da psiquiatria e da medicação, para aquela malta que diz isto tudo vicia, medicação vicia, e não, eu não preciso tomar nada, esse tipo de coisas. Tenho vários, vou ter, olha, malta ligada ao desporto também, jogadores da bola. Estou a tentar aí uns nomes engraçados para falar sobre a importância da saúde mental e tu te conheceres para te relacionares também com os outros, não é? E contigo mesmo. Tenho um livro que vou lançar agora, também já está em pré-venda, e o livro aborda a minha história relacionada com exatamente com o mesmo tema e com a perturbação obsessiva-compulsiva e com a ansiedade. E vou voltar aos espetáculos com uma peça que é o 3 é Demais, que eu já fiz há uns anos com o Luís Filipe Borges e com o Marco Horácio, e agora escrevemos uma nova versão que é 3 é Demais de segunda dose, né? E que vamos começar lá para novembro. É assim, a malta vai voltando aos poucos.
Pronto, já tem aí muito para ver do Raminhos.
Sim.
E comprar coisas que é para ver se ele, que o FIFA tem que chegar à casa de alguma forma.
Sim, sim.
Bem, nós já temos um vencedor no chat. O vencedor é o nosso amigo que costuma estar cá no chat e eu gosto quando é assim. Francisco Rosa. E então os jogadores são, vê lá se te lembras, José Sá.
Sá foi da formação do Benfica, sim.
Sim, senhor. E disse que só chegou um grande aos 23, o cabrão. Quando me mete no...
A primeira vez que teste um palavrão em direto.
Não, ele tem dito vários ultimamente, por acaso.
Mas é merecido.
Marçal.
Nelson Semedo, Jiménez e o Fábio Silva. Que é o outro também. Estes vão-se estragando. Os de Sá e o Fábio Silva depois
da carreira. Não sei como é que o Fábio Silva foi para o Wolverhampton.
Não sabe, por isso chama Wolverhampton. Depois há um gajo que é o Jorge Mendes.
Pois, sim, claro.
Pronto. Não é preciso dizer mais nada. Portanto, Francisco Rosa, o bilhete é teu. Manda-nos mensagem ou para o Twitter ou para o Instagram, ou para os dois, se tu quiseres, falar connosco. E nós enviamos.
Manda para o Darwin.
Pronto.
Também te respondo. E oferece-te o bilhete.
Certíssimo. E agora que já foram algumas pessoas embora, porque vêm para o bilhete, olha eles a descerem. Agora eu vou dar mais um bilhete para a malta fiel do chat. Acham bem ou não acham bem?
Acho lindamente, Daniel.
Agora este vai ser para o Benfica Portimonense de domingo. Portanto, este aqui vão ter mais tempo, vão ter até quinta-feira. E a ideia é mandarem-nos ou um vídeo, ou um áudio, ou só vocês a gravarem-se para passarmos aqui de uma história que vocês tenham vivido com o Benfica. E nós vamos escolher, e até quinta-feira a melhor história vai receber um bilhete para irem ao Benfica domingo. E então o que eu queria é que vocês mandassem tanto o áudio ou o vídeo para o geral@vvmg.com. .pt, eu vou meter aqui que. João, mete tu é que sabes o mail, tu é que resolves essas coisas. E pronto.
Eu gosto que o Daniel não sabe o e-mail do.
Ele sabe.
Ele chega ao meu, tu fizeste 7 ou 8 e-mails, também não sei para quê, temos e-mails para tudo.
Não é verdade.
Bem, Raminhos, quarta-feira temos um Benfica Barcelona. Queria te perguntar qual é o teu nível de confiança?
De quanto? De 0 a 10, 0
a
10.
É de 0 a 10.
Melgareja, Eusébio.
Eu estou ali num. Estou ali num Martin Pringle.
Ui!
Ai, a sério.
Não, por acaso é a melhor altura para nós enfrentarmos o Barcelona, como é óbvio, não é?
Sim, óbvio. Tendo
que ainda há pouco tempo tinhas o Iniesta, a Xavi e o Messi, eu diria que era agora.
É a melhor altura para tu encontrares o Barcelona. Tem o Koeman como treinador, tem, por acaso, há uma notícia chata que regressou o Fati. Regressou e é alta craque, mas e já marcou e tudo.
E o Pedri também, parece que já. Pedri.
E é assim, estas equipas também, obviamente, não jogam, qualquer equipa não joga no ritmo do campeonato quando está na Liga dos Campeões. E o Barcelona não deixa de ser diferente, mas eu acho que é a melhor altura para enfrentar o Barcelona. Eu já vi o Benfica jogar com o Barcelona quando foi aquele jogo com o Simão, que houve um penalti claríssimo em Campo Nou que não marcaram, e que na Luz o Moreto, acho que era o Moreto que estava na baliza, há um atraso, tipo logo no início do jogo, um atraso e o gajo agarra a bola dentro da área. Vocês não se lembram disto?
Pai, lembro, não. Eu estava no estádio. Lembro.
Pois, eu também estava no estádio, pai, e eu lembro de ver e assim, ai, ai que cabaz que nós vamos trazer daqui hoje. Mas por acaso não falei, acho que ficou um 0, se não me engano. Ou ficou um, já não me lembro. Ou 0-0, eu sei que foi tudo, foi muito, esse jogo, essa eliminatória foi muito à pele. Mas isto é a melhor altura, portanto, eu acho que o Benfica, sinceramente, tem hipóteses de fazer um bom jogo e temos hipóteses, obviamente, de ganhar. Não digo 6-0, como ao Clava da Piedade, mas acho que temos hipóteses de ganhar.
Sim, eu para mim, até sou da opinião que... Eu acho que da maneira como o Barcelona está, se não for agora que ganhamos ao Barcelona, vai ser muito complicado alguma vez, pelo menos nos próximos anos, voltar a ganhar.
Sim.
Portanto, eu ficaria desapontado se o Benfica não trouxesse pelo menos um ponto e de preferência aos três.
Sim.
Entretanto, malta, tudo aí no chat a votar quantos golos é que vamos marcar ao Barcelona na quarta-feira.
Eu, por acaso, eu acho que vai ficar...
Não estou a ver o otimismo.
Eu também não.
Vai ficar 2-1. 2-1 para o Benfica.
2-1.
Quem marca?
2-1 para o Benfica ou 1-0.
Tens que decidir, pá. Ou é uma ou é outra.
2-1.
2-1, quem marca?
Darwin, os dois.
E vemos já.
Tu bem que tentaste esconder-te, que era para o pessoal não ver que tu te estavas a rir, mas não deu mesmo.
E yeah, como é que está a tua confiança?
Não, a minha confiança não está, eu digo já.
Não está? Pois tu no Twitter estás muito pessimista.
Não, em relação a este jogo.
É manter as expectativas em baixo, que é para, assim, se for um grande resultado, ele fica sempre muito feliz.
Pessimista.
Estratégia.
Estas equipas são perigosas quando estão assim mal no campeonato. É sinal que vão sacar alguns pontos.
Pois, quando estão bem é melhor, não é, ó, Tiago? Essas teorias...
Estão distraídas.
Estão
distraídas.
Então, teoria, estamos muito bem quando jogámos contra o Bayern, pá.
Exato.
Não, estas equipas estão em maus momentos, não é?
Eu até estou com pena de não estarmos a apanhar o Barcelona naquela fase do Laje que perdíamos contra todos, aí é que estávamos bem.
Exato. Obviamente, pensar no Barcelona de há 10 anos era pensar num saco cheio para quarta-feira, mas acho que estas equipas que sabem que não vão fazer nada no campeonato, se concentram na Liga dos Campeões, até porque o Barcelona está mal financeiramente, são sempre 3 milhões que entram por cada vitória, e se tu fores a ver o calendário das lesões que eles tinham, está tudo a ser preparado para este jogo. Acho que vamos apanhar um Barcelona é muito diferente
do Super Barcelona. Campeonato.
E agora é lógico que o Benfica, e depois o Benfica pode jogar sempre melhor com um bom Barcelona, e acho que pode, mas não me parece, acho que era preciso um outro tipo de treinador para este jogo. O Jesus, se nós estamos neste estado de euforia, desta que ganhamos ao Barcelona, imaginem como é que deve estar o Jorge Jesus. Deve estar num caso fora da realidade. O Barcelona tem jogadores com o Benfica.
Ele lá dentro, ele acha que vai substituir o Koeman, como tu sabes. Essa é a cabeça dele, ele assim.
Ele já foi falar.
Manda aqui três que eles vêm buscar logo.
Entretanto, já vi que o Daniel acabou outra sondagem. Estamos agora a ver quantos é que vamos levar do Barcelona.
Bem, para marcar estamos bem. 47% acharam que íamos marcar 2. 30% que marcávamos 1. 13% que marcávamos 3. E 8% que não marcávamos gols. Portanto, há mais pessoas a acreditarem que marcamos 3 do que não marcamos nenhum. E eu gosto desta confiança. Andei aí. Opa, podcast tem 3 anos e nunca ganhei nada desde que estou cá. Nunca festejei nada.
Tu nem a feijões.
Vamos lá, confiança para isso, pá.
Tu, esta coisa da Champions tem muito a ver com história. E se tu fores a ver a história do Benfica nos últimos anos, é uma desgraça. Olha para a estreia do Sporting na Champions. Alguém podia prever aquilo, mas estas equipas são completamente formatadas para jogar a Liga dos Campeões, e o Benfica não é. Nem o Basileia, até do Basileia levámos cavalo.
Eu acho que mas isso é uma cena que me irrita, porque é a melhor oportunidade, eu acho, por exemplo, que é a melhor oportunidade para nós ganharmos ao Barcelona, e o Jorge Jesus vai estar com aquela equipa de merda ali.
É bem capaz.
A tentar segurar o 0-0 e à procura de uma oportunidade.
Vais a jogo com André Almeida na direita, Grimaldo na esquerda, e se for preciso, ainda mete Meite e Weigl, João Mário, e ainda mete o Everton e o Ponta de Lança.
Opa, pronto, querem entrar na macacada. Estamos aqui a discutir coisas sérias e vocês a verem se eu não durmo hoje.
Mas, Daniel, agora é sério, vamos dar 3-0 ao Barcelona, é? E a seguir vem ao Bayern e damos mais 5.
É uma possibilidade.
Eu diria que era mais possibilidade darmos 3-0 ao Barcelona e depois levarmos 5, mas pronto. Yeah.
Apá, assim, nem sei se eu me importava muito. Damos 3 ao Barcelona e na semana dos 5, depois continuo que ganhamos 3-0 ao Barcelona, abafo ali de tal maneira aos 5-0, acho que corre bem.
Mas é exatamente esse o problema do Benfica na Liga dos Campeões. Quando nos saem aqueles grupos fáceis, vem logo tudo a dizer: o Benfica tem que fazer 10 pontos, o Benfica tem que fazer 15 pontos. Eu acho que as pessoas não têm estado a prestar atenção ao histórico recente do Benfica na Liga dos Campeões. É porque tem sido uma desgraça. Não é por acaso, não é?
Eu nunca vi fora, lá está, ir ver jogos fora, o Benfica a ganhar na Liga dos Campeões. Eu vi o Benfica, fui a Dortmund, mamámos 4 e estávamos a jogar bem.
Também lá estava.
E correu bem a primeira volta.
Depois fui ver com o CSKA de Moscovo, com 3-0, acho eu. Com o, sei lá, com quem é que eu vi mais. Pá, vi com o Leipzig, vi com o Eintracht Frankfurt, mas isso foi de Liga Europa. Mas é sempre assim, meu. É falta aquela cena, meu, da aquela raça, meu, não sei, eu não consigo perceber.
Pronto, ó João, vamos aí apostar 10€ no que o chat disse e mais nada. E até fazemos mais, apostamos num golinho do Darwin. Pronto, então este é o nosso segmento, o nosso 10, os nossos 10, assim, eu nem sei o nome dos segmentos que tenho.
Eu posso dizer, Daniel, eu posso dizer que tu baralhas.
A tua voz é mais agradável que a minha.
Obrigado. Este é de facto o nosso segmento, os nossos 10, bybeten.pt, onde vamos então fazer uma aposta conforme aquilo que foi as sondagens que lançámos agora ao chat e aqueles que foram os resultados mais votados. Portanto, aquilo que tivemos, como o Daniel já disse, foi 47% das pessoas a dizer que marcávamos 2 golos ao Barcelona e 50% a dizer que não sofríamos nenhum. Portanto, o otimismo, pronto, o Tiago chama-lhe bebedeira, eu chamo-lhe otimismo. O otimismo continua muito lá em cima.
Vais deitar 10 euros ao lixo, mas tudo bem.
Pá, a vantagem deste segmento.
Na segunda-feira, se o Benfica tiver ganho ao Barcelona, vou estar mais do que um.
Não, e não é só isso, Tiago.
Eu vou estar mais contente do que tu, eu vou ao estádio.
Tiago, ganhamos 2-0. O próximo episódio
agora,
não vou entrar nesta palhaçada
que o Benfica é claramente superior, como eu vi no canal 11 ao Barcelona.
Era claramente superior, eu disse que é a melhor oportunidade que nós temos.
Yeah.
Não, estou a dizer, eu disse, no canal 11 ouvi isto. O Benfica é claramente superior ao Barcelona. E eu fiquei
a olhar para aquilo. Quem é que disse isso?
Foi o Marcelino, é Marcelino que ele se chama? Não sei. Eu já digo.
Mas, ó Tiago, fazemos assim, se o Benfica ganhar 2-0, o próximo episódio, em vez de eu começar a dizer bem-vindos e não sei o quê, vais cantar o hino do Benfica do início ao fim. E só depois é que nós entramos. Aceitas o desafio?
Claro que aceito.
Pronto, então vamos ter hino. Vamos ter o Tiago a cantar o hino no próximo episódio, não perco. Pronto.
Se for 2-0, não é?
Diz-me lá quanto é que isso dá para a Visão Vermelha, para eu saber. E João? 2-0. Estás sem som, ok? Eu não te ouço, João.
Pois estava, prevo isso. Estava a dizer que um 2-0 dá 180€ com este.
Opa, eu ia dizer para meteres no Darwin, mas não metas.
Também não dava para fazer essa aposta múltipla. Portanto,
então, mete aí 2-0 no Benfica. 10 eurinhos, 180 que já cá cantam.
Já dá para uma jantarada. Já 180
mais, hino. 180 mais hino. Bem, malta, olha, agora só para acabar mesmo, que já está a chegar a nossa hora. O Benfica fez há pouco tempo 15 anos da formação e eu queria desafiar-vos a fazermos aqui rapidamente o melhor 11 de sempre da formação. Mete aí, João.
Epá, não estava nada à espera deste momento agora.
Pronto, mas é por isso. Então vamos já começar com o guarda-redes. Aqui, há aqui o primeiro
alguém
nome...
Alguém pôs o André Almeida.
Não. Quem é que pôs o André Almeida? O André Almeida não é da formação do Benfica.
O André Almeida não veio da formação, penso eu. Pronto. Os nomes que me vêm à cabeça para guarda-redes e que fazem logo dois de cabeça é, como é óbvio, o Ederson e o Bruno Varela. Alguém tem alguma ideia de qual destes dois é o melhor?
Mas há problema, mas
é Ederson ou o Bruno Varela?
Mas quer dizer,
fazem um zoom que eu não vejo Varela, nada.
Eu vou votar no Bruno Varela.
Vai Varela ou vai Ederson?
É Ederson.
É Ederson.
Pronto. João, faz aí um zoom que eu não vejo. Pronto, é assim, eu aqui, a defesa esquerdo, para não ter que escolher entre o Nuno Tavares e o Yuri Ribeiro, eu fazia aqui uma batota e metia o Cancelo a defesa esquerda e o Nelson Semedo a defesa direito.
Foi o que eu fiz.
Então, mas o defesa esquerdo não é o Bernardo Silva?
Olha, mas ele vai dar jeito ali mais à frente. Mas também
vai dar jeito à frente. Nós não temos formado nenhum extremo de jeito, pá.
Pronto, e assim, defesas, diria Rubén Dias, não é? E Lindelof. Pode ter alguma ideia melhor?
O Ferro.
Não.
João, faz mais zoom que eu ainda não vejo nada. Olha, já não dá mais.
O Ferro da formação era. Sim, eu acho que até era os dois.
Tu meteste o Morato, não foi, Rodrigo?
Epá, não, eu meti o Ferro, mas meti à frente entre parênteses. Repara, mas eu meti à frente entre parênteses aquela época em que o Ferro foi bom.
É verdade. Eu li e estava lá isso. Pronto, até aqui não está mal. Epá, vocês meteram todos em 4-4-2, mas eu como acho que o Gonçalo Ramos...
Eu meti em 4-3-3.
Meteste? Então eu também meti em 4-3-3. Mete lá aí um 4-3-3. Porque estão a meter aí o Gonçalo Miranda, Ramos avançado, o rapaz, pronto, vai ser bom e não sei o quê, mas ainda não acho que deva estar aí. Portanto, eu a trinco, meti ao Florentino. O Rodrigo, como sabemos, mete o Gabriel.
Mete o Gabriel, o quê, pá?
O Gabriel é português, não é da formação. E depois diria André Gomes e Renato Seix.
Quem é que eu pus a trinco?
Deve ter sido o Alfa Semedo.
Acho que eu pus. Eu não pus trinco.
Pois.
Eu pus 2-4-2.
Pois.
Eu também não pus
André
trinco.
Vou-te pedir para repetir, Daniel.
André Gomes e Renato Sanches. Olha, estão a dizer Roderick Miranda. Pronto, temos que
repetir.
Já nos esquecemos. Já nos esquecemos do Roderick Miranda.
Onde é que anda esse gajo?
Ainda agora até estava aí a jogar bem em qualquer lado.
No Rio Ave, deve andar pela segunda divisão.
Não, acho que não. Ele não foi lá para fora.
Eu acho que ele agora estava lá fora. Equipa atual, Gaziantep. Grande Gaziantep. Isto é de onde? Gaziantep.
Turquia.
Turquia. Está lá na vida dele. E agora, Bernardo Silva, Félix e Guedes. Tem alguma ideia melhor?
Sei da Guedes, sim.
Pronto. Está feito o nosso 11. O
Oblak não
João
conta
O Oblak não é bem da formação.
Tá bom. Então tem que ser mesmo para ela.
Tudo o que é entre a puta é da formação. O Darwin é um bocadinho da formação.
Também.
Está a ser formado. É na equipa A.
Mas não, paciência. O meu critério é ter jogado na equipa B. Já é da formação.
Pois, isso... Então, mete aí o Tarate, vá. Bem, Raminhos, sei que tens uma família para ir a lidar, portanto não te gaste mais tempo. Queria-te agradecer por ter estado cá, foi um episódio muito bem disposto. Também obrigado, quando estamos com 7 vitórias seguidas, ajuda, não é?
Opa, não, eu lembro quando fazia o programa na Benfica TV, o Canela até ao Pescoço, que tivemos, que era um programa de humor, de galhofa, nós tínhamos volta e meia, tínhamos derrotas pesadas, como aquela vez que levámos 5-0 no Dragão, epá, e nós tínhamos que fazer aquilo divertido, não é? Agora imagina, como é que era, eu lembro de nós estarmos lá e pensar, o que é que nós vamos dizer? Ah, e gozávamos com o Benfica, não é? E a verdade seja dita, tínhamos liberdade do canal para fazer isso, e acho que assim é que tem que ser, não? Porque contra factos não há argumentos, senão um gajo cai no ridículo, não é? Portanto, agora estamos bem, não sei como é que vamos estar na quarta-feira depois.
Foi. Olha, mas tu ainda és da altura da Benfica TV no seu bom período. O que é que tu achas desta Benfica TV?
Epá, eu não vejo, eu só vejo os jogos na Benfica TV. Não tenho visto conteúdos, nada. Não estou mesmo, é que nem estou a dizer isto tipo para não me comprometer, é que não tenho mesmo visto. Não sei.
Mas isso aí é a melhor resposta que podes dar, não é? Porque ninguém vê para além dos jogos. Eu dou 10 euros para ver o jogo. Em casa, porque, e é triste porque quando temos um canal do clube, pá, pode ser agora já vai ter qualquer coisita interessante aí, uns debates e
mas também vai deixar coisas de ter os jogos, portanto
o quê?
Não é agora, mas acho que é para o ano, o quê?
Pá, olha, desde que passe para a Sport TV, se só gasto 20 euros e mas fica porra,
pá, mas tens de ganhar 180, meu,
exato.
Por acaso, imagina, eu nem me importo de não passarmos na Champions e irmos para a Liga Europa, porque eu assim tenho que ver na Eleven e não tenho Eleven. Pá, e na SIC, dá sempre na SIC a Liga Europa. Portanto, nem se passarmos para a Liga Europa, nem é mau. Bem, Raminhos, muito obrigado por ter estado cá.
Obrigado. Muito.
Pá, e num futuro próximo vou-te convidar outra vez.
Opa,
dizer que não e com toda a razão.
Luz, apitem, digam qualquer coisa.
Combinado.
Com certeza.
Vemo-nos no Estádio da Luz.
Um abraço a todos que estiverem desse lado.
Obrigado.
Obrigado.
Saudações.
Malta. Malta aí do chat, muito obrigado. O Francisco Rosa deve estar mais feliz que os outros. Queria deixar um saudoso abraço ao nosso Tiago, que é o único membro deste canal, que paga 1 euro. Para apoiar este canal, é a única pessoa que despende, que deu 1 euro para a causa, e então eu vou sempre despedir dele com um simples obrigado. E pronto, malta, para a semana estamos cá de volta. Carrega Benfica, take it easy.
Tchau, malta.
Tchau. Oh,